Muito bem, vamos falar do trabalho do Legislativo neste primeiro semestre, as perspectivas para este segundo semestre, marcado também por eleições. Eu recebo aqui nos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores, Augusto Martins, e tenho a honra e o prazer de receber também o representante da Comissão Parlamentar do PGU, Joel Gomes, que conversa conosco. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu já estou perguntando aqui, na sua opinião, que tema a Câmara de Vereadores de sua cidade deve priorizar nesse segundo semestre? Que assunto eles devem tratar com mais ênfase, com mais prioridade? O que a Câmara deve debater? 3838-1213 é o nosso telefone, pode participar também pela internet. Augusto, inicialmente você fez, agora há poucos dias, uma ampla prestação de contas do trabalho à frente da casa, do trabalho dos vereadores. Então, pelo que eu li, em linhas gerais, a avaliação do semestre desse período foi positiva, né? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, Michele, bom dia ao meu amigo Joel. Joel, da presidente da COPAP e também da Câmara de Vereadores de Tuparetama, ouvintes da Super Rádio Pajeú, um grande abraço. Nil, é uma alegria estar aqui mais uma vez com você nesse debate. Dentro desse perfil que eu sempre gostei de fazer, um tipo de prestação de contas de todos os meus trabalhos, onde eu passo, na Câmara não seria diferente. Fiz o ano passado, esse ano repeti esse primeiro semestre, mostrando à sociedade o que aconteceu dentro desse período de fevereiro a junho, já que janeiro é recesso. E nesse período houve alguns acontecimentos que trazem resultados para a população. Muitas vezes resultados já concretos, outros que estão em andamento. Mas eu considero que foi um balanço assim, bastante positivo. Teve a questão que já foi tocada aqui, questão das ausências de alguns parlamentares, que a imprensa divulgou, isso repercutiu bastante, né? Todo mundo acompanhou aí, mas tirando esse fato aí, eu considero bastante positivo o desempenho da Câmara de Afogados, onde realizamos 34 eventos, tanto dentro da Casa Legislativa como fora do recinto da Câmara. Foram 22 sessões ordinárias, uma sessão extraordinária, duas sessões solenes, três audiências públicas e seis audiências do programa Câmara Popular, resultando em 77 requerimentos aprovados, seis projetos de lei do Poder Legislativo aprovados, um projeto de lei do Legislativo retirado de pauta, nove projetos de lei do Executivo aprovados, um devolvido e outro que ficou em tramitação e está lá na casa esperando uma nova discussão. Colocação de 15 novas leis no mundo jurídico, né? São 15 novas leis que estão valendo e que a população deve conhecer melhor, ver o site da Câmara que a gente atualiza, bota as leis que são aprovadas para que as pessoas possam ver o que é que está acontecendo, e seis relatórios com as reivindicações dessas audiências nos bairros e na zona rural de Afogados em Gazeira. Então, foi o resultado assim, do nosso trabalho. Eu acredito que do que foi discutido, muita coisa tem acontecido, outras estão esperando que o Executivo faça, porque é papel do Executivo, a Câmara apresenta as ideias, apresenta as propostas dentro do nosso papel de legislar, e a gente sempre fica cobrando que o Executivo, tanto a nível municipal, estadual e federal, cumpra com a sua missão de executar. Bastando para isso, entendermos também que é preciso ter recurso. Sem recurso não se faz nada. E uma das leis principais que a gente discute, que a gente vota, é a lei orçamentária anual, que inclusive já estamos discutindo nessas audiências dos bairros da zona rural. A gente vem discutindo que essas ações que não sejam possíveis de realização atualmente, elas sejam colocadas na lei orçamentária que vai ser votada este ano para entrar no orçamento do próximo ano. Porque aquilo que não consegue ser feito, chegou 31 de dezembro, morreu ali o orçamento. Já tem uma nova lei, então a gente tem que estar sempre renovando. Às vezes a gente chega em alguma comunidade e a pessoa diz, mas a gente já apresentou essas demandas, nós já fizemos o levantamento das necessidades aqui. Eu entendo. Agora, entendo também que é preciso a gente estar sempre renovando, porque o orçamento ele é anual, é uma peça anual. Terminou o ano corrente, encerrou aquele orçamento. Nós já temos que preparar o outro, né, que é feito antecipadamente de um ano para o outro. Então é por isso que a gente tem que estar sempre renovando essas demandas, vendo o que foi realizado, o que não foi, recolocando na pauta. E fora esse trabalho, eu diria agora um trabalho mais burocrático, o trabalho interno da presidência e da Câmara, esse trabalho de salvamento do acervo histórico do Poder Legislativo, onde realizei um convênio com a Fafopai, a EDAI, praticamente sem custo, né? O custo é um custo irrisório para a relevância do trabalho, onde os alunos do curso de História, acompanhados dos professores e mestres, estão lendo as atas dos anos 40 e fazendo um extrato dessas atas, verificando o que aconteceu nesses anos de mais importante no desenvolvimento de Afogados em Gazeira. E isso vai resultar, assim, num extrato onde a gente pode fazer uma publicação desse resumo, desses acontecimentos, e o acervo vai ficar salvo. Vai ficar no papel, vai permanecer no papel, mas, ao mesmo tempo, nós vamos estar com isso digitalizado, essas atas, e colocado à disposição da população. Esse trabalho é lento, está sendo realizado todos os sábados pela manhã, lá no Poder Legislativo, e eu, sendo da área de História, eu não poderia deixar de fazer esse convênio, esse trabalho.
Você descobriu alguma curiosidade nesse levantamento, não? Porque eu também sou aficionado em História e deve ter muita coisa interessante do histórico do que a Câmara discutiu nesse período todo, né?
Eu conversei com o professor Dr. Augusto César e também a mestra Cíntia. Já deu para ver, assim, alguns aspectos da história de Afogados em Gazeira, as discussões na Câmara naquela época sobre a água, né? O abastecimento de água em Afogados, que era feito através de cacimbão no leito do rio. Depois, uma empresa que chegou para vender a água, né? E gerou muito debate, muita discussão. Posteriormente, a criação e a vinda da Compesa. Então, o pessoal já está descobrindo esses aspectos aí da questão de água. Né? Um debate muito forte lá nos anos 40, já pela água. E a gente hoje, nos anos, né, desse novo século, 2014, a gente continua debatendo água também, que é uma coisa fundamental. E o outro trabalho é esse, que está em gráfico, eu espero que a gráfica conclua, para a gente fazer uma programação e entregar à Sociedade Afogadense um livreto com todos os projetos de lei desde os anos 80, né, até 2014, com o nome de todos os vereadores que apresentaram, né, a iniciativa de nominar praça, escolas, postos de saúde, ruas, avenidas, praças, jardins. Então lá vai ter o projeto de lei, o número do projeto de lei, o autor da matéria, depois a lei que sancionou aquele projeto de lei, o número da lei, né, e a data, tudo direitinho. E isso vai, a gente vai fazer assim um convite a geral, porque tem os familiares que foram homenageados. Vamos chamar os Correios, a CELP, Compesa, o IBGE, a Prefeitura, que é quem fica responsável de colocação, de a fixação da placa da homenagem, para que a gente faça um acerto de contas nesse dia e que parem, né, que a Compesa e a CELP parem de nominar ruas quando elas não têm essa atribuição legal de estar nominando ruas. Esse é um papel exclusivo não. A Prefeitura, o Executivo também pode encaminhar, né? Pode também homenagear, desde que envie para a Câmara para ser aprovado. Mas eu diria que é um trabalho que compete ao Poder Legislativo e ao Executivo de nominar ruas, avenidas e outros monumentos. Não é possível que as pessoas aleatoriamente fiquem colocando esses nomes aí. Então, um balanço, e a gente vem se preparando agora para, no 1º de agosto, retomar as atividades internas da Câmara de Vereadores.
Joel Gomes, esse cenário passado pelo Augusto é o que a gente pode encontrar em outras câmaras de vereadores. Aqui nós tivemos um debate muito, muito acirrado, como o Augusto acabou de falar, né, recentemente, sobre o levantamento que foi feito de faltas dos vereadores, gerou um debate negativo. E me parece que o Augusto, também preocupado com isso, fez questão de pontuar esse levantamento do que a Câmara produziu de positivo. Pelo que a gente vê nas câmaras do PAGEU, Afogados seria um caso à parte, estaria no mesmo nível das demais? Como é que você avalia o que as nossas câmaras têm produzido, fazendo uma correlação com o que acabou de relatar o Augusto? Prazer tê-lo conosco.
Prazer a todo nosso, Nil. Bom dia, Augusto, meu amigo. Augusto Martins, vice-presidente da COPAP, Comissão Parlamentar do Alto Pajeú. Olha, Nil, é interessante que nós possamos fazer uma análise, e essa análise ela tem que ser efetuada de uma forma fria, né? Sem que possamos nós fazer uma defesa efêmera aonde não existe como defender. Não existe a causa propensa à defesa. Eu acredito que cada vereador, ele por si só, tem a obrigação de se manifestar em defesa do povo. E ele só se manifesta em defesa do povo no recinto da Câmara de Vereadores, onde ele coloca as suas ideias e dali então ele pode propagar, evidentemente, mas na Câmara de Vereadores é a obrigação do vereador estar ali apto a votar, apto a discutir os problemas que aflige a sua população, e não poderia de maneira nenhuma, isso é um ponto de vista meu, cabe a mim, único e exclusivamente, efetuar esse ponto de vista, mas na minha Câmara, se faltar e não justificar, tem o dia descontado. Lá em Tuparetama é desta forma. Inclusive, os próprios funcionários lá da Câmara Municipal têm o conhecimento. Até porque o Tribunal de Contas está aí, olhando a todo dia, a toda hora.
Agora, qual é o mecanismo? Foi criado um mecanismo novo, já existe no regimento interno da Câmara um mecanismo que tire, que é o que a gente sonha para afogados, para as outras câmaras, que desconta o valor do vereador que faltar à sessão.
Não, lá nós temos, né? Nós temos, inclusive, na lei orgânica e no regimento interno. E, naturalmente, se você foi eleito, para representar o povo e, portanto, é obrigação sua manter sua frequência nas câmaras, nas sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Quando se fala, o vereador Augusto fala desse questionamento, levantamento, de trazer a história do Poder Legislativo ao conhecimento da população, e esse resgate é mais do que valioso, mas ali tem que estar também postado os pós e os contras, né? O que foi feito em favor da população. E é muito bom quando o vereador trabalha em defesa da população. Mais uma vez eu repito, né? O próprio Tribunal de Contas ele está de olho nos vereadores, né? Os parlamentares também faltosos, aqueles que não fazem a sua justificativa, em fazer o desconto na folha, o que você recebe, porque o povo está ali pagando para que você faça isso, né? Assim, não tenho nada em relação a Afogados da Engazeira, mas se você for até na jurisprudência que existe em defesa disso, você vê que é obrigação do vereador se fazer presente, né?
Agora, geralmente quando a gente vai ouvir vereadores que costumam faltar às sessões, a alegação é de que não, mas o vereador, a clássica alegação de que o vereador não trabalha só na sessão, que ele tem outras atividades cotidianas. Mas a sessão, eu particularmente já coloquei isso aqui, a sessão é, na verdade, o ato de consumação, talvez, do que o próprio legislador fez durante a semana. Quer dizer, é claro que as duas coisas são importantes, mas a presença na sessão é determinante. Cola essa justificativa de quem apresenta ela?
Olha, em primeiro lugar, de maneira nenhuma, mais uma vez, repito, você foi eleito para participar efetivamente das sessões da Câmara Municipal. Está estatuído lá, alguma coisa cobra isso, tem que haver alguma coisa. Você não pode, de uma forma aleatória, dizer, não, eu não vou à sessão porque não tem uma votação ou porque não tem um projeto. Não, é obrigação sua, é dever seu, e isso a própria Comissão Parlamentar do Alto Pajeú tem a obrigação de informar aos parlamentares, né? A União dos Vereadores também de Pernambuco faz isso no momento em que os vereadores tenham pelo menos a obrigação de se dar, né, a presença. Digamos que você faça um curso de 4 anos e durante esses 4 anos você não vai na sessão e que você não vai assistir nenhuma aula, é obrigação sim do vereador. A Comissão Parlamentar do Alto Pajeú já colocou isso em pratos limpos, em sessões que a gente realizou em diversas cidades, em Brejinho, por exemplo, a gente colocou, em Santa Terezinha também nós colocamos isso, que é a obrigação do vereador estar ali munido do conhecimento necessário para discutir as ações que são apresentadas pelo Executivo, também levar o reclame da população à Câmara de Vereadores, colocar em debate, fazer os requerimentos, apresentar projetos, porque de uma maneira ou de outra você foi eleito para isso. E é obrigação do povo também exigir a presença dos seus parlamentares, dos seus representantes.
Sem dúvida. Bom, eu estou querendo saber o que, na sua opinião, os vereadores devem priorizar nesse semestre. Vamos liberar o telefone agora, 3838-1213. A Maria Bernadette dos Santos já disse aqui que essa questão do nome das ruas em Afogados é muito bagunçada. Na casa dela, o papel da Compesa chega com um nome de rua e o da CELP com outro. Quer saber, Augusto, se a Câmara pode fazer algo para organizar esse trabalho da Câmara? A finalidade seria essa?
A finalidade é essa, Maria Bernadette, é organizar. Esse balanço vai mostrar o que é que já tem aprovado de 86 para cá e vamos entregar essa listagem organizada para que a Prefeitura faça a conferência. O que é que já tem placa e o que é que não tem. E aí o que sobrar de nome de ruas que não tenha nenhuma nominação, que repita, aí sim a gente vai partir para elaborar projetos de lei organizando as ruas que estão com duplicidade ou que faltam ser nominadas, tá certo? Então, a intenção é organizar esse mapeamento. Inclusive, com os Correios, a gente já está entregando esse cadastro aos Correios. Os Correios vão cadastrar também todas essas ruas legalizadas pela Câmara e cadastrar essas novas que foram aprovadas recentemente e incluir, por exemplo, o Conjunto Laura Ramos. O pessoal lá não recebe correspondência, vai passar a receber a partir desse novo cadastramento que os Correios está realizando em cima desse levantamento que a Câmara fez.
Tuparetama e outras cidades enfrentam um problema parecido, Joel?
Idêntico, né? A gente sabe que isso é uma generalidade praticamente de todas as cidades aqui do Alto Pajeú. E Tuparetama não é diferente. Só que lá nós temos também um trabalho já bem identificado, né? Nome de ruas, nominando as ruas, encaminhando ao prefeito solicitações, requerimentos. Para calçamento, além da pavimentação, uma coisa que poucos gostam de trabalhar é o esgotamento sanitário, né? Praticamente ninguém gosta de trabalhar com esgoto, porque a obra praticamente não aparece. Gosta mesmo é da edificação, levantar prédios. Mas lá também a gente faz essa cobrança. Mas uma justificativa, Nil, que eu queria dar, e eu acho que Tuparetama avançou muito, foi quando nós colocamos o projeto para que toda e qualquer votação da Câmara Municipal seja em aberto. Lá não existe, graças a Deus, mais nenhuma votação fechada. Até para que você saiba de que maneira os parlamentares estão se comportando diante de tal ou qual projeto que chega à Câmara Municipal.
Então, o voto lá é escancarado.
Escancarado.
Não tem segredo.
De forma nenhuma.
3838-1213, que tema deve ser priorizado? Aqui a Irene Nogueira dizendo que os vereadores devem priorizar a zona rural, que está abandonada. A Núbia Denise é representante do Conjunto Miguel Arraes. Ela diz que o vereador Luiz Besourão nunca fica de recesso. Tem visita permanente no Conjunto Miguel Arraes, ajudando na condição social a comunidade, fazendo visita domiciliar e sempre fazendo visita com os recicladores. Está dizendo a Núbia, que é representante do Conjunto Miguel Arraes. O José Carlos, pela internet, dizendo que a Câmara tem que priorizar a fiscalização da MAF. Está uma vergonha, está dizendo ele. Semana passada, sobre o que diz o José Carlos aqui, Augusto, nós recebemos muitas queixas, né, e ouvintes ligando para cá dizendo: olha, os vereadores estão pousando muito para a foto nesse negócio de dizer que tem uma comissão que fiscaliza a MAF, mas é só aparecendo na foto, que não fiscalizam, porque não há rigor no acompanhamento da obra. O que é que você, como presidente do Legislativo, diz sobre essa queixa de ouvintes? Semana passada, muitos questionamentos em relação a essa comissão da Câmara.
Respondendo aqui a Irene Nogueira sobre a zona rural estar abandonada, eu acho que não, Irene, porque vem sendo feito um trabalho de priorização da questão do abastecimento d'água, que é um dos mais importantes. Então, na zona rural foi priorizado pelo governo municipal a instalação de água no campo e as estradas, que tem sempre problemas. Você conserta, mas dá uma chuva, já atrapalha de novo. A questão do José Carlos aí sobre a MAF, concordo com ele. A Câmara, nessa tentativa de melhorar o trabalho de fiscalização à MAF e criou essa comissão especial, que é presidida pelo Igor e tem a participação muito presente do vereador Raimundo Lima. Não conseguiu totalmente, Nil, fazer com que a MAF melhorasse consideravelmente seu trabalho. Melhorou em algumas questões, onde foi cobrada a sinalização, eles sinalizam. Agora, tem repetido, não tem se cumprido aquele prazo de fechar as ruas, da limpeza da rua que a gente pediu, de passar o vassourão limpando, muita terra solta, muita sujeira. Então, vou pedir aqui, vou reunir o Igor e o Raimundo para verificar como é que a comissão pode estar mais fortemente atuando nessa fiscalização e cobrando da MAF que ela realmente cumpra com aquela pauta. Foi feito um acerto, né? Para cada item ela fez declarou que ia tomar atitude em cima de cada cobrança que foi levantada, mas a gente andando na rua percebe que deu uma relaxada no serviço. Então, como presidente da casa, eu vou reunir aí os vereadores, principalmente o Igor e o Raimundo, que estão mais à frente desse trabalho, para que eles possam verificar de que maneira, de que forma pode ter uma nova cobrança, reavivar esse trabalho mais fortemente.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo. Vá ligando, falando com a nossa equipe, qual deve ser a prioridade da Câmara para esse segundo semestre. Daqui a pouco eu converso mais com o Joel e Augusto. Eu quero saber se esse processo eleitoral pode atrapalhar o trabalho das câmaras de vereadores na nossa região. Como conciliar? Logo na sequência, 10h40. Voltamos aqui com o nosso debate com Augusto Martins, Joel Gomes, que são nossos convidados, debatendo o trabalho, né, das nossas câmaras de vereadores. Augusto está aqui. A Yara Silva pedindo prioridade para verificação do seguinte. Ela disse que no IPTU vem cobrando serviços públicos. A Rua Maria Leopoldina é cheia de lixo, terra, os terrenos particulares virando monturo. Estamos pagando o IPTU para que somente as ruas do centro sejam limpas, inclusive as calçadas dos ricos, está dizendo ela. Ainda a rua depois do serviço da MAF ficou com calçamento muito esburacado, é impossível transitar até com carrinho de bebê, além de ter ficado um lado da rua mais baixo que o outro. Peço atenção para esses assuntos. O que é que você disse para ela, Augusto?
Muito bem, Yara Silva, eu anotei aqui. Vamos verificar aí essa questão dos serviços públicos, que há uma defasagem realmente de limpeza, de garis para trabalhar, para fazer a limpeza de todos os bairros de Afogados em Gazeira. Isso aí é evidente, a gente vê isso andando pelos bairros de Afogados em Gazeira. Nós vamos anotar, levar essa questão. Com relação à MAF ainda, voltando à MAF, do trabalho mal feito, eu falei com o vereador Igor agora há pouco, ele que preside essa comissão especial, me falava que antes do recesso apresentou um balanço, um relatório e mandou para a imprensa contendo todas as visitas, todas as sugestões que foram encaminhadas, as cobranças, e isso veio para a imprensa, e o Igor depois pode explicar melhor essa questão do relatório. Mas o que, na verdade, é que a gente vê que realmente o trabalho, todo mundo está vendo que precisa melhorar mais, um cuidado maior com a limpeza, com a retirada de entulho, o prazo que foi acordado para fechar, fazer o pavimento, acredito que esse prazo não está sendo cumprido. E, Yara, a gente tem a certeza de que sua reivindicação aqui nós vamos tentar resolver.
Isso entra mais uma vez, Joel, no debate do que é e do que não é atribuição do vereador, né? E é comum em muitas câmaras haver essa discussão de atribuições, a própria população confunde muito, né?
Exatamente, até porque nós ainda não procuramos educar o povo em relação aos nossos direitos e deveres. Nós também temos a meia-culpa, né? E muitas cidades, muitos municípios, por vezes, não sabem realmente distinguir. Isso a gente tem que se bater no próprio rosto e saber que existem algumas câmaras de vereadores que, por vezes, não sabem definir o seu papel. Isso é notório. E, mesmo assim, a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú procura levar o conhecimento nos debates, a esclarecer como deve se portar o vereador, quais as atitudes que ele deve tomar, principalmente a atitude de fiscalizar os recursos públicos, que é muito importante, né? A gente vê quando o Augusto diz que trazer uma prestação de contas à população, isso é uma atitude louvável, né? Todos os vereadores, presidente de câmaras, deveriam assim buscar fazer desta forma, porque o povo vai saber o que é que o legislativo está fazendo em defesa dele. É louvável a atitude do amigo Augusto, até porque é um democrata conhecido, né? Tem uma performance muito, muito louvável as atitudes de Augusto Martins. Muitas vezes o prefeito, o pessoal confunde a atribuição do vereador em relação ao prefeito, né? E a gente busca sempre levar esse conhecimento, dizer, não, fiscalize, execute leis, veja de que forma. Nós tivemos um debate muito acirrado em Tuparetama, Nil Júnior, e é bom que se diga, onde nós aprovamos apenas 5% de majoração para a lei orgânica, a lei orçamentária anual, né? Nós apenas, de suplementação, demos apenas 5%. Por que nós fizemos isso? Porque se nós não tivermos o conhecimento aonde os recursos do município estão sendo aplicados, aí a gente está fazendo um papel, alguém manda 40%. Imagina você, diante de uma lei orçamentária anual, você aprovar 40% para que o prefeito não mais precise da Câmara, ou pelo menos não justifique a Câmara dos Vereadores, aonde é que vai gastar os 40% de suplementação. Então foi muito boa, um debate muito bom, e a gente esclarecendo isso à população vai entender muito bem.
Há realmente esse conflito de interpretações. Agora, houve um conflito, Augusto, de interpretações e de disputa de espaço por atribuições antes do final. Antes do recesso já começou, e no recesso ainda houve discussão sobre uma convocação extraordinária, que foi aquela questão da medalha de honra ao mérito que a prefeitura quis implementar e, no fim das contas, acabou retirando a proposta porque não encontrou respaldo na maioria da Câmara. Qual foi sua posição especificamente sobre aquele imbróglio?
Nil, minha posição foi de ouvir os dois lados, há quem defendia, há também quem estava contrário, e minha posição foi pedir um parecer ao jurídico da Câmara. O jurídico fez um parecer que deixou bem claro que a lei poderia ser iniciativa dos dois poderes, cada um criar sua própria medalha, mas eu, particularmente, minha visão, minha opinião, mesmo com parecer jurídico, com toda essa visão, é de que a própria lei ela poderia ter em seu artigo a garantia de que poderia ser votado pelos vereadores, porque quando a gente quer, digamos assim, homenagear, fazer um título de cidadão, uma pessoa que não é natural do município, ele passa pela votação, pelo crivo. Eu não posso aprovar diretamente, eu tenho que submeter a apreciação dos meus pares. E no projeto que veio da prefeitura, essa característica aí não estava embutida dentro do projeto. Então nós sugerimos que o executivo revisse, verificasse esse mecanismo de que pudesse criar sua própria medalha, mas que sempre que fosse para homenagear alguém, passasse por uma votação da Câmara. Isso ainda ficou para ser amadurecido. O projeto não foi votado, como eu disse, está em tramitação, e o debate vai voltar com certeza, porque o jurídico da prefeitura também alega de que em outros municípios já foram criados dessa forma, né, com esse padrão. E a gente ficou de verificar alguns municípios, algumas experiências que tenha desse porte, desse projeto, que não é um projeto polêmico. A polêmica foi na questão de atribuição. É do legislativo ou é do executivo? O executivo está tirando o poder de legislar da Câmara, não é em relação à criação da medalha, foi só de atribuição para que a Câmara não votasse uma coisa sem segurança e depois cometer um erro de interpretação e depois ter que reformar essa lei de novo. Então, por medida de segurança, de cautela, a gente não votou o projeto e o debate segue se é possível o Executivo ter essa atribuição e da forma que o projeto, com seus artigos, com suas alíneas, foi encaminhado. Então, minha posição, eu fiz essa ponderação e, nesse sentido, houve um convencimento de que o projeto não estava pronto para ser votado.
O Sandro Pereira dizendo que as ruas que não são asfaltadas, querendo saber se as ruas que não são asfaltadas vão ser, e as ruas são desniveladas, está dizendo que isso é horrível. Paulo Roberto diz que o entulho que a MAF deixou enfeitando a rua, quer saber quem é que vai retirar, mas uma questão aí contra a MAF. O Gilberto Carvalho está dizendo que o nome da empresa da qual todos reclamam é de pronúncia sugestiva e comprometedora, falando obviamente da MAF. Quanto a essa questão que o Sandro e que o Paulo levantam aí, se tem conhecimento de asfaltamento em mais ruas, né, com esse projeto agora de asfalto frio que foi implementado, essa usina de produção, e o Paulo falando de entulho ali, entre aspas, enfeitando a rua.
O entulho, Paulo, é obrigação da MAF retirar. É tanto que muitas vezes ela está, à medida que está cavando e colocando os tubos, imediatamente em alguns lugares eu vejo ele já retirando. Tem uma maquinazinha, um tratorzinho que retira imediatamente. Em alguns lugares eles colocaram de que deixa o entulho, principalmente na rua, né? Não é nas calçadas. Nas calçadas eles retiram de imediato, mas na rua, onde tem o tráfego de veículos, eles deixam o entulho para que haja, vá havendo a compactação e depois, com certo tempo, vinha a reposição do pavimento. Mas, com certeza, compete à própria empresa a retirada de todo esse entulho, porque é uma obra que a empresa que está fazendo, não é a prefeitura. Compete à prefeitura fiscalizar, como a Câmara tem acompanhado, mas a Câmara muitas vezes fica limitada a acompanhar e mandar o papel dizendo que está vendo de errado para a empresa. Mas tem que haver um rigor maior. Com relação às ruas, eu não posso responder porque realmente é atribuição do Poder Executivo. Agora, nós temos vários pedidos em forma de requerimentos, em forma de relatório do programa Câmara Popular, solicitando, aonde não há calçamento, que seja feito um melhoramento com a regularização das ruas e a colocação de calçamento ou asfaltamento. E eu tenho certeza de que com essa a própria estrutura que o município criou com a compra dessa usina de asfalto, vão ser feitas ruas com calçamento e outras com asfalto. E eu acredito que isso não vai demorar, deve começar logo.
Bom, nós estamos perguntando aqui o que é que você gostaria de solicitar ao Legislativo para esse segundo período. Vamos para o telefone, vamos ouvir opiniões aí ao vivo para o nosso debate. Alô, do telefone.
Alô, é Maria Vera.
Diga, dona Maria.
Daqui da rua Gustavo de Paulo, porque aqui o movimento é muito grande. Esse caçamento, você é saltando pedra, salta em cima das calçadas, é muito carro parado. E o poste da frente de casa só vai acender bem cedo, à noite é o escuro. O escuro é o pior desordem, as pedradeiras de noite.
É, né?
É desordem de noite, é grito, é berra. Essa noite foi tanta zoada que eu já estava até com medo.
Imagina, dona Maria. Entra, parte do que ela falou aí, desorganização, entra no debate do disciplinamento do trânsito. Eu vou pedir a opinião de Augusto, e o Joel pode contribuir falando. Eu dei a nota no meu blog agora há pouco, dizendo o seguinte, que a manchete é bem objetiva. Enquanto Serra e Afogados mantém bagunça no trânsito, Triunfo inicia municipalização. Triunfo tem pouco mais de 15 mil habitantes, é menos da metade da população de Afogados, cerca de 20% da população de Serra Talhada, e está com os guardas lá. Eu tive na cidade, você pegar uma contramão, o cara ali para na hora, me parece que agora estão na fase de orientação, mas com os carros organizadozinhos, fardados, equipe específica para isso, quer dizer, não se ocupa a guarda municipal como tenta se fazer aqui, que já é limitada com isso. E Serra Talhada, por exemplo, se criou uma secretaria de trânsito para nada, o trânsito está uma bagunça. E Triunfo dando exemplo, o que ela falou aí reflete. Augusto, essa discussão, como é que ela está na Câmara? Se enviou alguma coisa para lá? Como é que está? Tem jeito para falar? Alô, do telefone.
Bom dia.
Oi, quem fala?
Marcos Montenegro.
E Marcos?
Eu queria cobrar do nosso amigo o presidente Augusto Martins. Principalmente eu quero parabenizar pela iniciativa da Câmara dos Bairros. Isso a gente tem acompanhado. Já cobramos do vereador, como ele bem disse nas suas palavras, os vereadores apresentam ao o executor, que é o prefeito, para executar as obras. Eles vão escutar as comunidades nos bairros, relatam as demandas e mandam para o município. Eu queria saber de Augusto o seguinte. Augusto, se vai aos bairros fazer o levantamento, atender a demanda da população, e, como você bem disse, quando termina o ano, zera, aí começa tudo de novo. A pergunta, isso, não há custo para isso? A Câmara dos Vereadores tem que ir até um bairro? E por que as demandas que são levantadas pela comunidade, elas não se tornam uma prioridade na questão de atendimento? Por exemplo, todos os bairros pedem calçamento. Se for levantar o que a Câmara vai nos bairros e faz o levantamento das pessoas cobrando calçamento, a demanda atendida é muito pouco. Então, acho que os vereadores, o próprio presidente da Câmara, deveria cobrar mais do gestor municipal. Ele fala, não, mas tem que ter recurso. Então, Augusto, se não tem recurso, para que ir nos bairros fazer um levantamento e dar aquela impressão, nós estamos aqui, o papel do vereador está atendendo a população, mas o gestor não executa porque não tem o orçamento. Então, eu acho que deveria também fazer um planejamento dessa forma. Então, definir prioridades já no ano total, e onde vai ser atendido e onde vai ser executada a obra.
Okay.
A outra questão é a máfia. Os vereadores, está aí, como alguém me falou bem aí, pousam para foto, afogados. É geral a insatisfação da população, a MAF não está fazendo, não está atendendo, como foi o acordo com a Câmara dos Vereadores, aí fica aquela, vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar. Eu acho que está na hora dos vereadores, como todo, se manifestarem e punir. Quando começar a punir a MAF, aí as coisas irão funcionar. Era isso, Nilson.
Ok, Marcos, Augusto.
Não, o Marcos Montinelli, um abraço. Com relação às suas colocações, quando nós vamos aos bairros, a gente vai de uma forma pedagógica também, praticamente sem custos para o Poder Legislativo, a não ser um som que precisa colocar em determinada localidade que não existe o som, e não há nenhum custo adicional para o Poder Legislativo. E esse levantamento ele se faz necessário porque essas demandas vão sendo renovadas. Não se pode se fazer tudo. Agora, muito, eu acredito que do que a Câmara tem cobrado, a gente tem avançado. Veja bem, esse ano foram feitos aí 11 ou 12 ruas e tem mais 12 para serem feitas até o final do ano. E surgiu de acordo com essas demandas apresentadas pelos conselhos. No primeiro momento foram os conselhos de bairros e, segundo momento, foi as demandas do programa da Câmara, que vão ser atendidos. Eu acredito, não posso responder assim pelo executivo, mas deve estar nessa parte de licitação para início desses novos calçamentos. Sobre o asfaltamento de ruas, não precisa haver licitação, porque o material, a usina, pertence tudo ao município, é só comprar o material e iniciar, mas tem também um custo e tudo se faz através da parte financeira. Então, eu concordo com você, muitas vezes se torna um pouco cansativo, mas como eu digo, é uma parte pedagógica, uma parte educativa, de mostrar qual é o papel da Câmara, qual é o papel do nosso Poder Legislativo, o que compete a gente, o que compete ao Executivo, e mostrar como é que se vota o orçamento, para que serve o orçamento anual. E com relação à MAF, eu já falei aqui que realmente tem muitos problemas. A Câmara fez uma audiência pública. A partir dessa audiência pública que gerou todo um debate mais forte, né, com o próprio executivo, a imprensa, todo mundo, e que se tentou melhorar o trabalho. Se caiu de novo a qualidade do trabalho da MAF, vamos retomar, vamos cobrar aí que a nossa comissão possa atuar mais fortemente, se for necessário fazer outra audiência, levar a população. Mas, enfim, a gente tem muitas necessidades, né, muitas necessidades da população e muitas vezes um orçamento que não comporta se realizar essas aspirações, principalmente de uma cidade que cresce como Afogados em Gazeira a passos largos, e o município não tem como acompanhar esse crescimento, muitas vezes um crescimento desordenado. Eu acho, Nil, nesse debate do segundo semestre, a gente vai ter que voltar ao tema do plano diretor, essa questão dos loteamentos, de ruas sem registro na prefeitura, a questão da escuridão, que a senhora falou aí, que remete à iluminação pública. São problemas urbanos de cidades que cresceram rapidamente com êxito rural e que apresentam o trânsito, é outro problema também para a gente tocar de novo.
Exato,
nesse segundo semestre, porque o trânsito ele é recorrente. É uma realidade hoje que nossas cidades não têm esse problema e começaram a ter de novo. Porque é a mesma cidade, o mesmo centro, o mesmo espaço geográfico, mas uma quantidade enorme de veículos que são adquiridos a todo momento. Motos e veículos.
Sem dúvida, Joel.
Até auxiliando o nosso amigo Augusto, nós temos lá em Itaparitama, por exemplo, nós implementamos também a Câmara na zona rural, né? Fazemos as reuniões, ouvimos a demanda da população e trouxemos, apresentamos essas propostas ao prefeito para que ele pudesse colocar na lei orçamentária anual. Então, a demanda que se apresenta mais, Augusto, é justamente a questão do abastecimento d'água, que você informou aí que o prefeito aqui de Afogados da Ingazeira está implementando ações nessa... Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando nós estávamos lá na Brauninha, foi justamente a questão do lixo. Por incrível que pareça, a população daquela da Barriguda, Brauninha, Cajueiro, solicitaram se havia a possibilidade de uma vez por semana passar o carro coletor de lixo lá para pegar o lixo sólido, para que eles não tivessem que botar fogo. Quer dizer, começa a despertar uma nova visão, né, uma nova visão, digamos assim, social da população em relação às câmaras municipais de vereadores, né? O problema de abastecimento d'água, que foi debatido demais, que é debatido demais. Se Deus quiser, tomando aqui a iniciativa, Nil, nós estamos fazendo um movimento, a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú está fazendo um movimento para que no dia em que a empresa for começar a jogar o cimento, a concretagem, no leito do Rio Pajeú, nós façamos um movimento, nós vereadores, que lutamos, que debatemos, que fomos atrás, que corremos, que sabíamos e sabemos ainda que a nossa solução é justamente o barramento de água, possamos nós estarmos lá também fazendo um movimento em defesa de Afogados da Ingazeira, em defesa de Ingazeira, de Tabira, de Solidão, Santa Terezinha, São José do Egito. É um manifesto que os vereadores, se Deus quiser, vão se fazer presente, possivelmente no momento em que for se iniciar. Mas também já começa a me preocupar o problema da higienização, né? Da água que vai chegar ali naquela barragem, né? Os tratamentos de esgoto que as cidades ainda não têm, como o rio Pajeú, a gente sabe que é um rio poluído, infelizmente é um rio poluído, que deveria se fazer um manifesto com maior intensidade em defesa do rio Pajeú. Mas tudo isso é a Câmara de Vereador presente, né? É o vereador indo em busca das soluções, conhecendo o problema da população. A exemplo, nós colocamos lá em Itaparitama, no orçamento, R$50 mil para o melhoramento do abastecimento de água de Santa Rita, único distrito de Itaparitama e que não tem água encanada nas torneiras. Então, tem que se fazer alguma coisa. Mas é a Câmara de Vereador que está tomando a iniciativa, a energização, colocando pedido, solicitando que a CELP atenda, porque é um problema gravíssimo a CELP, viu? Para esses municípios, inclusive com as ações que estão vindo por aí, onde a responsabilização ficará a cargo do município.
Vai passar para o município.
Né? A partir de 2015, né? A partir de janeiro de 2015. E tem que haver um cuidado imenso, porque algumas prefeituras irão sofrer muito. Né? Imagina Afogados da Ingazeira para você dar a manutenção da iluminação pública, substituição de lâmpada, colocação de postes, a fiação, tudo isso vai ser uma polêmica que vai gerar, e a Câmara tem que tapar o problema do trânsito, como aqui diz Augusto, como trouxe o ouvinte aí ao conhecimento de todos, é preciso que nós tenhamos aí um plano diretor para cada cidade. Nós lá em Itaparitama já estamos de posse do projeto do plano diretor, bem complicado, mas que a gente vai fazer alguns ajustes para aprovar, porque a gente precisa se modificar. A gente não pode ser a mesma coisa, a mesmice não existe, inclusive nas câmaras municipais de vereadores. Tem que haver uma renovação, tem que haver aquelas pessoas que se dedicam mais, a juventude que está vindo aí, o conhecimento é outro diferencial. Então tudo isso é uma melhora que a gente busca em relação ao legislativo.
Mas aqui, viu, Nil, temos o plano diretor, mas eu já disse em outra entrevista aqui que há um entrave também. Não estou aqui querendo responder pelo executivo, mas dizer que o Poder Executivo ele tem um percentual de valor que pode gastar com o pessoal, e desde a outra gestão, que era o vice-prefeito, tinha uma dificuldade muito grande de você colocar pessoas para trabalhar através de contrato pelo limite prudencial, de você ter mais gente para limpar as ruas, ter mais gente para fiscalizar as construções. E o plano diretor ele fala muito disso, você tem uma lei maravilhosa, mas não tem como. Você não tem técnicos, pessoas preparadas, engenheiros, fiscais eficientes para fazer o acompanhamento de tudo que a cidade acontece. Como você diz, a cidade é viva. Quer que saia aqui toda hora na PGU, nas outras emissoras, de problemas urbanos, né? E tudo isso está contido no plano diretor. Mas muitas vezes falta o gestor, equipe técnica para lhe auxiliar nesses problemas, principalmente de fiscalização. E eu lembrava aqui, o Marco Montenegro também, de que o orçamento ele já prevê tudo, né? Você tem lá praticamente todas as rubricas para tudo que puder. O problema é ter o dinheiro, né? Porque lá o orçamento, o orçamento você faz anualmente, tem lá todas as rubricas e uma previsão das receitas e das despesas. Agora você vai ter que ir priorizando com o que tem mês a mês, com os convênios que chegam. E o executivo garantiu a nós da Câmara de Vereadores que as demandas que nós estamos encaminhando em forma de relatório, elas serão colocadas no monitoramento. O executivo aqui de Afogados em Gazeira tem essa iniciativa de semanalmente fazer um monitoramento das ações, e essas demandas do Câmara Popular vão estar lá dentro, participando desse monitoramento, para que, de acordo com o que surge dentro do orçamento do município, o que é que vai poder ser atendido, porque às vezes tem coisa que é fácil de atender, é uma pequena ação. Então, isso houve também esse compromisso com esse programa Câmara Popular. E só aqui, Nil, já no finalzinho, da última vez que eu estive aqui também, teve um ouvinte que ligou, porque assim, eu anoto e depois eu tento colocar em prática. Eu fui lá no São Brás, na escola Domingos Celtoni, foi a Eliane que pediu que a gente fosse lá olhar a escola, que tinha a questão do telhado, e realmente, com as chuvas que aconteceram, uma ventania, teve uma parte que ficou descoberta, mas eu estive olhando lá, não é nas salas, né? não prejudicou as aulas, nem os alunos, e essa parte, eu falei com a secretária de educação, já estava sendo revista agora, para haver uma revisão nessa parte do telhado que ficou descoberto, e também um melhoramento na estrutura física da escola Domingos Teotônio, que o sonho daqueles moradores e dos professores, dos alunos, dos pais, dos mestres, era ter um novo terreno, uma nova escola completa, porque a reforma prevista é que a escola cresça para cima, né? Já que não tem como crescer de lado. Mas o sonho mesmo era que tivesse um terreno para construir uma nova escola em um local apropriado, para que a escola tivesse as condições que tem hoje a escola do bairro Costa ali, a escola Maria Giselda Simões Inácio.
Muito bem. Quero agradecer ao Augusto, a Joel pela contribuição, dizer que a gente continua debatendo o papel do vereador, o trabalho realizado pelas câmaras em Afogados em outras cidades. Final do debate de hoje.